dia, galera! Bem-vindos ao Matinal dessa quinta-feira, dia 4 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar do Google removendo o bloqueador de banners da Play Store, pré-venda do filme da biografia do Steve Jobs na iTunes Store, Apple visitando o Centro de Pesquisa de Realidade Virtual, Twitter tentando ficar mais atraente para novos usuários, Yahoo colocando o Tumblr à venda, YouTube de olho nas transmissões ao vivo de vídeos em 360 graus, Microsoft comprando a SwiftKey e mais informações a respeito da chegada do primeiro jogo da Nintendo para iOS e para Android. Vamos lá! Ontem eu comentei aqui que o primeiro jogo mobile da Nintendo, chamado Miitomo, ainda não tinha uma data de lançamento. A empresa anunciou o game no ano passado, falou que ia ser lançado no fim do ano, aí o fim do ano chegou e eles disseram que ainda ia demorar mais um pouquinho. Bom, ontem a Nintendo deu mais uma informação a respeito do lançamento do jogo e falou que ele vai acontecer em março. Pra variar, eles não deram uma data exata para o lançamento, mas disseram que a partir do dia 17 de fevereiro, as pessoas já vão poder fazer o que eles chamaram de Nintendo Account, cadastrando um e-mail, uma conta de alguma rede social ou então um Network ID da Nintendo. Eles falaram que esse cadastro vai oferecer a possibilidade dos usuários receberem um alerta quando o Miitomo for lançado e também vai dar a chance do pessoal ganhar alguns bônus que eles também não falaram quais são. Pra quem não sabe que jogo é esse, o Miitomo é uma espécie de administrador de avatar multiplayer que usa os Miis, que são avatares que já existem hoje nos dispositivos da Nintendo. O jogo vai chegar pra Android e pra iOS, e pela quantidade de teasers que a Nintendo vem fazendo pra tentar empolgar a galera, divulgando informações assim de pouco em pouco, a impressão que dá é que a Nintendo já percebeu que vai lançar um game que ninguém quer jogar. Ontem a Microsoft anunciou a compra da empresa responsável pelo teclado virtual SwiftKey por US$250 milhões. Pra quem não conhece, o SwiftKey é um teclado virtual independente para iOS e para Android e basicamente é o teclado não nativo mais usado do mundo. Ele oferece os recursos legais, como por exemplo suporte a múltiplos idiomas no mesmo teclado, ou seja, o usuário não tem que ficar ali falando pro sistema se ele vai digitar em português, em inglês, em espanhol e assim por diante, e ele também oferece suporte àquele jeito de escrever só deslizando o dedo pelo teclado sem ter que ficar ali tocando em uma tecla de cada vez. Com essa compra da SwiftKey, a Microsoft ganha acesso instantâneo a um banco de dados de hábitos e de padrões de digitação de milhões de usuários ao redor do mundo em mais de 100 idiomas, e o mais provável é que eles integrem toda essa tecnologia e know-how ao teclado deles, o WordFlow, que já está em fase de testes no iOS e em seguida vai chegar também para Android. Curiosamente, a Microsoft disse que também vai manter o SwiftKey como aplicativo independente e vai seguir desenvolvendo ele. Isso significa que eles não vão matar o app, a exemplo do que eles fizeram com aplicativos como o Accompli e o Sunrise no ano passado. Ótima notícia! Ontem uma matéria do BuzzFeed revelou que o YouTube vem desenvolvendo a capacidade de fazer stream ao vivo de vídeos gravados com câmeras de 360 graus e que eles vêm se reunindo já faz algum tempo com os maiores fabricantes dessas câmeras para encontrar a melhor forma de lançar o recurso, tirando o maior proveito possível das tecnologias e dos produtos que já chegaram ao mercado. Essa investida do YouTube está sendo muito bem recebida pelos fabricantes dessas câmeras. Esse é um mercado que vem crescendo bastante, em especial no último ano, e a gente viu diversas câmeras com essa tecnologia lá na CES em janeiro, feitas por empresas que vão desde a Nikon e a Kodak até empresas menores e menos conhecidas, como a 360 Fly, que inclusive a gente usa aqui no Loop e grava alguns vídeos em 360 graus de vez em quando. A matéria do BuzzFeed não fala sobre datas ou expectativa de lançamento desse suporte, mas só a notícia de que eles querem fazer isso já é ótima e certamente vai ajudar esse mercado a crescer e se difundir ainda mais rápido. Essas transmissões ao vivo em 360 graus podem dar uma nova dimensão a eventos grandes como, por exemplo, partidas de futebol, premiações e espetáculos em geral, e é bem legal ver que a vontade do mercado em desenvolver essa tecnologia é tão grande quanto o interesse que ela gera. No episódio de ontem, eu falei sobre a situação do Yahoo, que vai de mal a pior. Eu comentei aqui que eles aproveitaram a divulgação dos resultados financeiros mais recentes para dizer que a empresa está à venda, e ontem, ao longo do dia, apareceu a informação de que eles reduziram o valor de mercado do Tumblr para US$230 milhões para ver se eles conseguem encontrar algum interessado em comprar. A aquisição do Tumblr foi uma das primeiras grandes conquistas da CEO Marissa Mayer, e na época o Yahoo pagou US$1 bilhão e 100 milhões, o que significa que eles estão dispostos a vender o Tumblr por menos de um quarto do preço que eles pagaram. Na época, ela publicou uma carta dizendo que sabia que o Tumblr era especial, que estava num bom momento e que ela prometia que não ia estragar o serviço. Com essa informação de ontem, parte dessa promessa é cumprida, né? Ao invés de deixar o serviço afundar junto com o Yahoo, eles resolveram vender a divisão a preço de banana na expectativa de alguém se animar para comprar. O negócio agora é torcer para que os próximos donos do Tumblr também se preocupem em manter o serviço bacana e funcionando. Agora eu vou falar do Twitter, que também está passando por um momento meio difícil, mas ao contrário do Yahoo, ainda não desistiu da ideia de conseguir se salvar sozinho. Ontem a empresa anunciou duas novidades voltadas para usuários não logados da plataforma, na esperança de conseguir fazer com que essas pessoas se interessem pelo serviço, levando elas a criar uma conta ou então a voltar a usar o Twitter. A primeira novidade é a homepage, que vai começar a aparecer para os visitantes que acessam o twitter.com a partir do computador. Essa home vai servir como uma espécie de porta de acesso para vários assuntos, alguns deles, inclusive, ligados à localização atual do visitante. A pessoa escolhe um assunto, como por exemplo os playoffs da NBA, o festival de gastronomia ou então alguma questão política local, e aí ela é levada para uma tela que vai concentrando e exibindo novos tweets que tenham a ver só com aquele assunto, o que é uma coisa bem bacana para mostrar como o Twitter é uma rede ativa e útil e também para reforçar esse imediatismo como principal vantagem do Twitter. Outra novidade que eles anunciaram foi para quem acessa a home do site a partir de algum dispositivo móvel. A pessoa se depara com uma mensagem de boas-vindas que diz descubra notícias e conversas que estão acontecendo agora ao redor do mundo e passa a listar ali logo embaixo vários tweets de destaque, sejam eles de usuários famosos ou de usuários anônimos. Aí basta o usuário tocar em algum desses tweets para ver os comentários e discussões que foram gerados a partir daquele post. Bem interessantes essas novidades do Twitter. Inicialmente elas parecem meio bestas, meio sem graça, mas elas tentam resolver o principal problema que vem impedindo o crescimento da plataforma, que é se mostrar convidativa e fácil de entender para usuários que ainda não têm uma conta e ativa e vibrante para as pessoas que tenham desistido de usar a rede por qualquer motivo. É claro que existem outros inúmeros problemas no Twitter, sendo o principal deles a omissão na hora de lidar com casos de trolls ou de tweets abusivos, mas é legal ver que o Twitter segue empenhado em tentar resolver, pouco a pouco, os principais problemas que assolam a plataforma. Dia desses, eu comentei aqui que a Apple vinha investigando tecnologias ligadas à realidade virtual e realidade aumentada, o que já não era mais segredo para ninguém depois de tantas compras de empresas desses segmentos, contratações de profissionais especialistas no assunto e o comentário do próprio Tim Cook de que essas tecnologias são bacanas e podem oferecer aplicações interessantes. Pois bem, ontem o Wall Street Journal publicou um vídeo de uma entrevista com um cara chamado Jeremy Belson, que é o cofundador de um laboratório de pesquisa de realidade virtual lá na Universidade de Stanford, e ele fez um resumo de como as principais empresas de tecnologia vêm evoluindo de diferentes formas nesse mercado. Ele fala que o Vive da HTC é excelente, fala que o Oculus Rift está trabalhando numa tecnologia chamada Touch, que é bem bacana, fala do Gear da Samsung, que funciona bem em ambientes pequenos, e assim por diante. Quando o entrevistador perguntou para ele onde é que a Apple está nessa história toda, o que ele respondeu foi o seguinte: bom, em 13 anos, a Apple nunca tinha colocado os pés nos nossos laboratórios, mas nos últimos 3 meses, eles foram lá 3 vezes. Ele não fala exatamente o que aconteceu ali, não fala o que eles fizeram, mas essa história lembra bastante as visitas que a Apple fez lá no centro de pesquisa da Xerox em 1979 e que serviram como base para a adoção do que na época foi um jeito novo de mexer no computador, envolvendo um mouse, ícones representando arquivos e pastas e uma área de trabalho para acomodar a coisa toda. Se em 79 essas 3 visitas na Xerox deram origem à era da computação moderna, o negócio agora é esperar para ver o que essas 3 visitas lá no centro de pesquisa de Stanford vão proporcionar para a realidade virtual. Agora uma notícia rápida para quem perdeu a chance de ver a biografia do Steve Jobs no cinema. O filme com as legendas em português entrou em pré-venda na iTunes Store brasileira, custando $20. Ainda não tem nenhuma informação a respeito da data oficial do lançamento do filme lá na loja, mas caso você já queira garantir a sua cópia, é só passar lá na iTunes Store e desembolsar 20 obamas. E por último, eu vou falar do Google, que removeu da Play Store o bloqueador de banners que eu tinha comentado aqui no episódio de terça-feira. Eu falei que a Samsung ia começar a liberar uma atualização do Android Marshmallow com bloqueador de banners integrado no navegador nativo, mas o Google acabou com a brincadeira e removeu o app da loja deles, alegando que ele desrespeitava uma das regras da Play Store. Quem divulgou essa informação foi o próprio desenvolvedor do aplicativo, o app chama Adblock Fast, e segundo o comunicado que ele recebeu do Google, o app violava a regra que diz que nenhum aplicativo ou plugin presente na Play Store pode desvirtuar ou causar interferências nos aparelhos, nas redes ou em serviços de terceiros. Curiosamente, desde que o app foi removido, 2 outros apps, chamados Adblock Plus e Crystal, apareceram lá na Play Store e foram rapidinho para o topo da lista dos mais baixados. É bem possível que o Google remova esses apps também, a menos que eles se sintam pressionados a reverter essa decisão e devolvam o Adblock Fast lá na loja, para alegria dos usuários e desespero dos sites que entregam banners demais e conteúdo de menos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!